Jornada Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Muito bom dia a todos. Muito feliz estar aqui mais uma vez com vocês nesse super episódio, dia 10 de maio de 2024, para o programa, né, o Jornada Ágil número 1187. Hoje acabamos tendo um certo contratempo. E íamos falar com o Rodrigo e ele acabou tendo algum probleminha aí, não pôde comparecer. Temos aí o nosso amigo André Sanches, muito bom dia, muito bem-vindo aí para o nosso papo. Então, nós vamos falar de... Lembrando, né, para a gente não esquecer que o conteúdo do Universo Ágil cresceu, estamos com o HTOC, Videocast, Agilidade Jurídica, Líder Ágil, Agilidade Inclusiva, Ressignificando a Agilidade, Business Agility, entre outros, que vocês conferem com exclusividade ao vivo pelo YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch, e depois em mais de 20 plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Amazon, Apple, Google... Nosso episódio, nosso encontro diário, matinal, ao vivo, colaborativo, gratuito, online, seguro, leve, multiplataformas com agilidade. Bom dia mais uma vez. Eu sou Leonardo Moreno, cabelos castanhos, olhos castanhos, meu tradicional guarda-roupa. Hoje eu dei uma segurada no meu tradicional headphone, estou usando, copiar o André aqui para ficar mais leve ainda. Coloquei um fonezinho mais suaves aqui. E, bom, André, faz a sua apresentação aí. A gente começa a fazer algum bate-papo. Podemos falar algo com relação aos padrões que a gente ia comentar hoje com o Rodrigo. Mas podemos também aproveitar o espaço aí e promover alguns outros eventos. E, enfim, fique à vontade.
Maravilha. Tá me ouvindo bem, Léo?
Sim.
Show, claro. Excelente! Vamos lá, maravilhoso dia a todos e todas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Jornada Ágil. Eu adoro esse encontro porque ele tem de tudo, todos os elementos, claro, que a agilidade, exato, que a adaptabilidade e, óbvio, a gente é muito transparente, a gente conta tudo dos bastidores. Hoje, previsto, sim, episódio 1187, onde a gente falaria, sim, sobre Scrum Patterns com Rodrigo Camargo, um grande amigo aí, querido. E a gente adora quando as coisas dão certo. Mas também, quando as coisas eventualmente... A gente conta aqui. Rodrigo aí, não sei se vai aparecer daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente vai fazendo esse Jornal Ágil, que é exatamente o episódio Agile Breaking News, toda sexta-feira, 7h31 da manhã. Então, vai ser bem legal falar um pouquinho, sim, sobre o Scrum Patterns. Posso compartilhar um pouquinho do que eu sei, do que eu já vi. Mas também tem outros elementos que a gente pode aproveitar para falar sobre o Agile Women, que tem acontecido, sobre as linhas editoriais. Aliás, pode depois a gente falar sobre os destaques da semana e também falar sobre agilidade exponencial. Então, acho que vem bastante coisa. Vou fazer minha audiodescrição, depois convido a Liana Lopes a fazer a audiodescrição dela. Sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro curtinho, aqui usando gel, camiseta azul e um fundo amadeirado. Hoje estou falando aqui da sala. Seja bem-vinda, Liana. Não sei, eu tô achando que ela travou aqui, Léo.
Parece que sim.
Daqui a pouquinho ela sobe. Leozão, uma honra estar contigo de novo. A gente nosso último encontro, a gente falou sobre o assessment lá do governo americano. Tem bastante coisa acontecendo, né? Eu acho que dá pra gente começar... Eu peguei o final, eu entrei a hora que você estava falando das linhas editoriais. Eu acho que a gente pode começar a falar das linhas editoriais. Tem bastante coisa rolando. Ontem foi o episódio número 2 do WATOX, Agilidade na Saúde. Então, para quem quer aplicar agilidade na área da saúde e tudo o que a gente fala aqui de colaboração, comunicação, transparência, métodos, práticas, ferramentas, frameworks e por aí vai, a gente traz num contexto ali da área da saúde, da área médica, da área de laboratórios, e por aí, hospitais e por aí vai. Então, ontem foi o episódio número 2. A gente tem também o Atox Agilidade Jurídica, que já teve episódio número 50. Olha só, Agilidade Jurídica, a gente está falando de levar métodos, práticas, ferramentas, frameworks, tudo isso que a gente acabou de falar, na área jurídica, na área do direito, na área da justiça. Aqui mandando um abraço, você falou que esse encontro ele é multiplataformas, e de fato, olha só, Sandra mandando aí um bom dia a todos. Então, honrando aí a Sandra, que é uma assídua ouvinte. Enfim, eu estou tentando buscar o nome para a pessoa que... O telespectador, eu diria também, né? Não sei se esse é o termo. É. Telespectador, para mim, é muito de televisão. E a Sandrinha, então, está sempre aí com a gente, contribuindo, colaborando, assistindo, ouvindo, e por aí vai. Então, que a gente... tem aí essa grande rede, esse grande network, e a Sandra acompanhando a gente pelo LinkedIn. Então, a gente tem o episódio número 50 do Agilidade Jurídica. A gente tem uma outra linha editorial de Watalks, chamada Business Agility, aí sim, agilidade nos negócios. Então, para que as empresas, para que os empreendedores, pessoas empreendedoras, empresárias, tenham agilidade em seus negócios. Mas, André, dá para aplicar Business Agility em negócios pequenos? Sim. Dá para aplicar Business Agility em grandes empresas? Sim. Então, tem aí, se eu não me engano, está no round 12. Então, já foram 12 encontros. E a gente tem, claro, o carro-chefe aí, Jornada Ágil, hoje, episódio 1187. Então, uma honra falar aí sobre agilidade, sobre todos os prismas, agilidade aberta, agilidade inclusiva. Então, agora vamos fazer o teste aí, se a Liana Lopes está nos ouvindo bem. Eu tô achando que ela travou de novo. Mas tudo bem, esses são os desafios aí, os desafios da gente fazer os encontros ali ao vivo mesmo, né? Bom, vamos falar de Scrum Patterns?
Podemos.
Cadê a Liana? Liana tá aí, tá com a internet dela meio instável. Pelo menos é o que aparece aqui para mim. Daqui a pouquinho ela sobe. Mas vamos lá, jogo super aberto. Bom, aí, acho que agora ela voltou ali. Tá nos ouvindo?
Tô tentando.
Consegue falar aí, Li?
Tô achando que ela não vai rolar, hein, Li?
Eu achei que ela veio para movimentar. Pois é, ela tá
não tem...
tendo uns probleminhas ali.
Não tem problema. Bom, bora lá. Eu vou compartilhar, claro, um pouco do que eu sei. O especialista é o Rodrigo, mas vou falar um pouquinho do que eu conheço, Scrum Patterns, que são padrões do Scrum. Mas, André, por que a gente adota padrões? Uma boa pergunta. Em geral, a gente adota padrões por buscar mais eficiência, por buscar mais eficácia. Eu lembro, relembrando, né, revivendo meus tempos de cientista da computação, eu lembro que do ponto de vista de arquitetura, de software, eu lembro que do ponto de vista do próprio Extreme Programming, na época, quando a gente trouxe aqui para o Brasil, estou falando dos anos 2000, 2001, a gente buscava alguns padrões, por exemplo. Então, tinha um determinada... Eu lembro que tinha uma classe lá, só para dar uma ilustração, Léo. Tinha um determinado... lá a gente estava programando em Java e a gente precisava criar... O Java, ele é uma classe, né? Você cria lá as classes de objetos. Tudo é instanciável, então a gente cria uma classe fosse instanciável uma única vez. O que isso significa, André? Significa que ela poderia ser criada uma única vez. E a gente tinha que encontrar algum meio, algum mecanismo que travasse isso, porque até então era tudo na programação. E aí a gente depois encontrou lá os mecanismos e aquilo acabou virando um padrão. Então a gente foi buscar os padrões em orientação a objeto, a gente foi buscar os padrões do Extreme Programming para que aquela classe fosse instanciada uma única vez. André, quando que isso acontece? Vou dar um exemplo. Imagina que a gente tenha um software que seja um controle de uma biblioteca, de uma universidade. E aí existe uma classe, a classe maior, que seria a própria universidade, ou que seria a própria biblioteca, por exemplo. Não precisam existir vários objetos, precisa existir um único, e somente um único. Diferente de livros, que você cria um objeto do tipo livro, e depois você cria vários livros, porque cada livro vai ser um objeto. Como alunos, como matrículas, como disciplinas, e por aí vai. Então, tem objetos que você cria ele uma única vez, tem objetos que você pode criá-los múltiplas vezes. E aí, foi meu primeiro contato com a palavra patterns. E aí, quando a gente olha o Scrum, esses padrões, né, Scrum Patterns, são esses padrões porque as equipes que vão adotando o Scrum, eu estou falando do Scrum, mas vale para qualquer outra metodologia, método e prática, tá? Em geral, de um modo geral, existem padrões, né, o mercado acaba encontrando, a indústria acaba buscando os padrões para enfrentar os problemas comuns, para enfrentar uma, entre aspas, dupla, má adoção. Então é isso, Léo, só para a gente começar aqui a aterrizar o que, que são os padrões, né, Scrum Patterns. Então são os padrões que se adotam, né, de boas práticas, de boas referências, para que o Scrum funcione mais e melhor. Faz sentido para ti?
Faz total sentido para mim. Eu entendo que os padrões, você conseguindo fazer essa leitura dos padrões, eles vão ajudar você a conhecer, a resolver problemas que vão aparecer durante uma implementação de um Scrum, uma implementação de alguma outra, né, metodologia ou ferramenta, ou como você chamar ali. Eu acho que eles servem como você identificar e poder atuar, né, ao longo de todo o processo, como preparar uma equipe. Tem alguns padrões que você identifica para preparar uma equipe, para terminar um sprint, para aumentar o desempenho. Então, é uma forma que eu vejo disso aí. Vamos aproveitar e fazer um teste com a Liana, para ver se ela... Agora parece que ela está se mexendo melhor, até voltou a sorrir e tudo. Vamos lá, aproveitar o momento aí. Aí.
Bom dia, gente. Deixa eu falar, às vezes é desafiador, tá? Mas não desistimos nunca. Você vê, quarta-feira foi um papo maravilhoso com a Águeda, e a Águeda lá no Sul, e ela que estava travando, e aí a gente vai desenrolando e vai ajudando. Então, muito bom dia, muito legal estar aqui com vocês. A cara está meio amassada, o cabelo bagunçado. Mas é assim mesmo, é sexta-feira, vamos que vamos. Meu nome é Liana Lopes, eu sou mulher cis, morena, cabelos e olhos castanhos escuros. Sempre eu tô com meu óculos de armação preta, porque eu já tô, né, passando ali um pouquinho, já não enxergo mais muito bem. E camisa vermelha, aqui no meu fundo, o quadro da minha cidade maravilhosa, com alguns bonecos de personagens que eu gosto, do Star Wars, do Friends, e vamos lá. E só aproveitando, pegando só esse finalzinho aqui do padrão, eu acho bacana, porque às vezes o pessoal pensa que a agilidade não segue padrões, né? Que quem não conhece muito a agilidade acha que a agilidade é jogado, a gente só está testando, fazendo tudo aí de uma forma qualquer, e não, e a gente tem realmente aí bastante ferramenta, que a gente tem alguns padrões para mapeados, como o André falou, para poder facilitar. Eu acho que o padrão ele faz parte do aprendizado quando você aprende. Você aprende, mapeia e deixa ele ali guardado para utilizar numa outra situação, da mesma forma. Até voltando, já estou quase fazendo o jornal da semana, daqui a pouco o Léo vai fazer o resumo. Mas terça-feira a gente teve o Manuel falando sobre Kinef. E falou bastante sobre os padrões também, né? Então, é muito importante a gente trazer sobre esse conhecimento e que a agilidade, ela tem isso e usa os padrões, e o Scrum não é diferente, tem lá os específicos também para utilizar. Então, só um pouquinho de contribuição aqui, rápida.
Gente, aproveitando essa deixa que vocês puxaram aí, que eu achei interessante, eu estava numa conversa com um amigo ontem, e ele estava me perguntando muito dessa questão de agilidade e tudo. Poxa, aí eu vou puxar o nosso grande conhecedor aqui, que a gente tem, o André, para ilustrar isso. O seguinte questionamento. Léo, agilidade a gente usa só em desenvolvimento de software? A gente consegue aplicar em alguma outra situação? E aí, André, eu sei como que você é o André Ásio Sanches, e não você aplica em vários conceitos a agilidade. Traz um pouco essa ilustração para a gente aí e também para que a gente traga esse conhecimento ao nosso público de que, como você falou, business agility, eu posso colocar pequena, média, grande empresa, óbvio, tem algumas adaptações, mas é só para empresa de tecnologia, sabe? Traz um pouco esse resumão, fugindo um pouco do que nós estamos discutindo em relação aos padrões, mas dentro do campo de agilidade também, para enriquecer um pouco o conhecimento da nossa audiência, por favor.
Bora lá, Leozão. Obrigado aí. Pergunta boa, pergunta muito oportuna. Obrigado pela honra. De um modo geral, quando a gente olha métodos e práticas, hoje eles permeiam toda e qualquer indústria. Se eu fosse dividir a economia de um país em quatro grandes negócios, mundo corporativo, grandes empresas, aqui a gente está falando de uma Unilever, de um Itaú, a gente está falando de uma grande startup, tá? Como um iFood, por exemplo, um Nubank. Esse eu chamo de mundo corporativo. Depois, mundo empreendedor, mundo empresarial, tá? Ali os dois próximos. Empreendedor, para quem está começando a empreender o seu negócio, ou já tem ali, já emprega 5, 10, 15 colaboradores. Depois, mundo empresarial, são as grandes empresas, mas são as empresas corporativas. Então, são empresas que têm 100 pessoas, 50, 100, 200 pessoas. Depois tem o universo das startups. Então, quando a gente olha esses quatro universos, e aí por que a gente coloca startups num mundo mais diferente? Porque as dinâmicas precisam ser mais fluidas, alguns requisitos, a questão de escala, escalabilidade, escalonável, e por aí vai, investidores. Então, tem uma dinâmica, uma dinâmica bem, bem peculiar. Bom, quando a gente olha esses quatro, tá? Esses quatro universos, esses quatro mundos, aplicados à economia de um país, então, basicamente, a economia é dividida também em quatro: agronegócio, comércio, serviços e indústria, tá? Né? Qualquer país no mundo tem essas quatro atividades econômicas, a gente consegue encontrar agilidade em todas elas, o que é bom, porque significa que já transcendeu todas as indústrias, todas as áreas. Alguns mais e alguns menos, tá? Então, vou dar um exemplo da Nivea, tá? Empresa brasileira conhecida, que no México tem um projeto recente, tá? Esse eu posso contar alguns pedaços ali da história. Eles estão inaugurando uma nova planta, uma indústria, portanto. Estão inaugurando uma linha de produção de um dos produtos ali mais vendidos ou exportados ali pelo México, e eles estavam adotando algumas práticas ágeis. André, eles estavam adotando 100%, por exemplo, de um Scrum? Não, ainda não. Mas eles faziam uso de práticas, uso de técnicas, uso de ferramentas que o Scrum traz, por exemplo, e até papéis. Então, por exemplo, a gente começa...
Ó, o assunto é tão denso, pesado, que o homem até deu uma travada.
Eu ia falar, agora foi ele que travou, né?
Eu fiquei aqui quietinho olhando aí, será que sou eu aqui?
Aí eu vi você se mexendo, eu falei, não, agora foi ele mesmo.
A gente dá uma balançada para ver se é essa.
Mas é muito bacana isso que o André estava falando até ele voltar, porque você sabe que hoje em dia os projetos que eu faço e a forma como a gente vem conduzindo é exatamente esse ponto final. Ah, ele voltou. Vamos, André, tá aí?
Eu tô na área.
Então vem, que eu ia complementar o que você estava falando, mas termina, depois eu falo.
Puxei um fiozinho aqui, aí desconectou.
Tropeçou aí, né?
Conectando, não, foi quase um tropeço mesmo. Bom, continuando. Lá eles, então, estavam no processo de definição do que era um Product Owner, um PO, e dentro de uma indústria, responsável por olhar a linha de produção e por maximizar aquela linha de produção. Legal. Depois, eles estavam definindo quem que era um facilitador, que no final do dia era o Scrum Master. E não necessariamente precisa levar esse nome, né? Depois eles estavam definindo os ritos, ou os encontros, ou as cerimônias. O nome pouco importa, as reuniões, mas uma cadência, uma periodicidade diária, e aí até fazendo os links aqui, né, com um dos Scrum Patterns, é justamente você definir ali um horário de início.
Vamos que tá desafiador.
Aí eles começaram a fazer a daily todo. É o Bob, né? Todo mundo acha que é tudo bonito, é tudo flores e tal. Você não para uma empresa, um projeto, para fazer, então agora para, vamos organizar a casa, deixar tudo bonitinho. Não, é arrumar o avião voando, né? Conserta o avião voando, literalmente. E não seria diferente. Exato. Lá. Então, acho que esse para mim é uma primeira quebra mesmo de paradigma. Qualquer transformação, qualquer implantação, qualquer processo de mudança, change management, mood, o nome que a gente queira dar, toda essa é justamente essa. Não vai ter nunca um cenário ótimo e que a gente vai passar um período de transição suave para depois chegar onde a gente quer. Então, começa ali, às vezes, aos trancos e barrancos mesmo, né? Mas um dos Scrum Patterns que eu queria comentar é justamente fixar o início de uma daily. Lá, eles não começaram a fazer a daily todos os dias, a daily é diária, né? E por que que é a daily? Porque no final do dia a gente quer uma comunicação tempestiva e frequente. É isso que está por trás. Não é a daily pela daily. E aí a minha primeira crítica, né? Muitas vezes as pessoas que assumem esses papéis ágeis, qual o objetivo que está ali em uma daily, em um encontro? É a colaboração. Para mim é isso que de verdade, se quisesse quebrar a daily em duas, faz uma daily de 20 minutos, para mim pouco importa, importa o resultado que você consegue a partir de um encontro com todas as pessoas importantes, envolvidas, engajadas, partidas. Mas fixar um horário consistente, isso facilita, né? Pensar, vou dar um exemplo super simples aqui. Poxa, a daily na segunda é às 8 da manhã, mas na terça é às 9, na quarta é às 10, na quinta é às 8 e na sexta é às 9. A chance disso dar certo é zero. É zero. Por quê? Porque o nosso cérebro tem que ficar lembrando que dia que é, qual o início, quem tem que estar, esquece. Isso traz atraso, isso não é eficiente. Então, um dos padrões, por exemplo, por mais trivial e simples que seja, é você estabelecer a rotina, e aí, portanto, a cadência. Podemos usar o jornada ágil de exemplo. Por que ele começa às 7 horas e 31 minutos? Porque tem uma cadência, porque se cada dia começasse no horário, a audiência ficaria perdida. É o mesmo princípio, é o mesmo conceito. Então, para garantir ali a maior participação de todos... André, mas participa todo mundo? Claro que não. Tem dia que uma pessoa está de férias, tem dia que uma outra pessoa está doente. A pergunta é, existindo uma rotina, há uma expectativa, um acordo, um compromisso social, um acordo social, de que a maioria possa sim participar e que vá dar suas contribuições. Então, esse é o meu, já fazendo aqui um link, né, de um Scrum Pattern com o que eu vi lá. E depois eles foram ganhando o quê? Estrada, foram ganhando know-how, foram ganhando eficiência e eficácia. E aí, para mim, lembra muito, acho que a Liana vai lembrar um pouquinho disso, da agilidade exponencial, justamente de tempos em tempos você olhar para trás e fazer a seguinte pergunta, a seguinte reflexão. Está funcionando esse horário? às 8 horas está um bom horário para todo mundo? Precisamos mudar para as 9? Precisa ser agora à tarde? Precisa ser à noite? De verdade, faz sentido ser todo dia? Faz sentido. Se em algum momento já estiver em nível de cruzeiro, faz a cada 2 dias, vai ser feliz. Então essa é a minha primeira quebra de paradigma aí, que eu gosto depois de você se tornar master, né? O famoso Shuhari. Depois que você entende, pratica, aí sim você pode transcender o próprio método. Então, em alguns lugares a gente vê times que fazem, ao invés de fazer a daily 5 dias por semana, supondo uma empresa trabalhando ali o time de segunda a sexta, eles fazerem 3 reuniões e funciona super bem, por exemplo. Por que precisa fazer 5? Se 3 é bom? Essa é a pergunta, né? Exato. E aí tem gente que já fica aflito assim, não, mas então vai deixar de ser daily, vai deixar de ser... Gente, é o resultado. Está funcionando para aquele time? Bora lá. E aqui só para honrar, o Edson Carlos, falando aqui, Jornada Ágil de sexta, nos brinda com um trio muito ágil. Pra... Oh, bacana. Salve para o Edson Carlos, mais um protagonista ágil, assim como a Agda Mendes. E aí o nosso abraço acolhedor. Aliás, já falando aqui, já antecipando, né? O Léo vai em algum momento comentar aí, fazer o reset do encontro, falar o que rolou. Eu já vou dar spoilers do que vai rolar lá no dia 25 de abril. Diversas comunidades, entre elas o Universo Ágil, estão organizando, estão colaborando para um evento que vai acontecer de dia inteiro, no dia 25, um sábado, agora de maio, em prol das pessoas do Rio Grande do Sul e todo o valor. A gente já arrecadou bastante, tá? Já algumas dezenas de milhares ali de reais, a gente está nesse processo. Depois a gente vai divulgar aqui os links e tal, eu vou publicar uns links. É um evento para arrecadação de doações financeiras para ajudar o Rio Grande do Sul. Então, Agilidade Solidária, dia 25 de maio, de 2024, se eu não me engano é das 8, eu vou pegar depois direitinho o horário, das 8 às 18, vai ter muita gente legal, Universo Ágil presente, vai ter, e tem um montão de comunidade, um montão de empresa apoiando, patrocinando, e se você quiser apoiar, patrocinar e doar, eu vou pôr o link aqui, enquanto o Léo faz o reset aí do nosso encontro.
Perfeito, perfeito. E mandar também aquele... Good vibrations, boas energias para aquele pessoal lá no Sul que eles estão precisando mesmo. Eu acho muito bonito de ver a colaboração, o nosso carinho e tudo para todo com o pessoal brasileiro inteiro, como ele é muito humanista, né? Então sai em apoio, né, ao próprio sangue. Acho muito bacana isso aí. Muita força para vocês. E vamos seguindo, né? Então, fazendo o tradicional reset de encontro, no sábado, o time de vendas ágeis falou sobre os principais desafios do comércio varejista e como atuar sobre eles. Esse programa está imperdível. Domingo foi o dia do quarto episódio sobre o resgate de valores da agilidade com o Leopoldo Guzman e o Ícaro Queiroz. Não deixem de conferir. Domingo, na segunda, o Carreira Ágil trouxe o time feminino, Gisele Batista, Pri Bariani, Priscila Arruda e as convidadas Marciane Genari para falar sobre as mulheres e seus múltiplos papéis. Esse episódio é muito importante, não percam a reprise. Na terça, no quadro de produtos, trouxe o tema Knevin Framework, navegando na complexidade e caos em tempos de crise, com a participação da Patrícia Santos, Vanessa Garcia e Manuel Pimentel. Vale a pena conferir esse episódio. Na quarta foi o dia do Agile People, falar sobre acessibilidade e como tornar o trabalho inclusivo e a gestão humanizada. A apresentação da nossa digníssima Liana Lopes e a convidada Águeda Mendes. Não percam. Quinta-feira foi o dia da Organizações Ágeis perguntar o PMI é ágil? E quem respondeu esse foi esse time de Vanessa Garcia, Pri Bariani e o convidado Anderson Salles. Não deixem de ver e ouvir a reprise. E não percam, né, hoje o Agile Woman, que fala sobre vulnerabilidade feminina com a participação, mais uma, ela está em todas, gente, Liana Lopes, Denise Marques, Pri Bariani e Roberta Moya. Às 18h01, participem. E também, como a gente, o André falou, eu vou reforçar aqui, anotarem na agenda, mais uma vez, no 39º Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, que acontece nos dias 19 ao 21, que nós estaremos lá. Esperamos vocês. E lembrar que 100% dos nossos encontros têm certificado. Basta se inscrever pelo Simpla. Ufa! É movimentada a agenda.
E já ficou uns para trás aí, Léo.
É verdade.
Não, tem muita coisa rolando mesmo, né? Vai ter o TDC, o The Developers Conference, por exemplo, onde diversos speakers, diversos mentores aqui, pessoas experts, mentoras, aqui do Universo Ágil, estarão presentes no mês que vem, lá em Florianópolis. TDC é um conjunto de eventos, né, que a Yara Mascarenhas acabou organizando, junto com um time também incrível. A gente tem uma mega parceria com eles, e a edição A Innovation, né, de inovação, vai acontecer na Ilha da Magia, lá em... Uma galera legal por lá. Eu estou estreando a coordenação de trilhas, então eu estou coordenando uma trilha de inteligência artificial e vai ser legal lá, porque o nível está altíssimo, então a gente vai ver agilidade por lá, claro que sim, mas a gente vai ver também muita inteligência artificial, vai representante, vai ter um painel lá bem legal com representantes da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, uma galera assim, nível peso pesado lá, vai ser bem legal, então fiquem de olho, sigam, claro, o Universo Ágil, porque a gente vai postar sim. Não sei se vai ter esquenta, a gente está discutindo isso aí nos bastidores, mas certamente vai ter algum valor promocional, vai ter alguma ajuda, a gente está aqui para ajudar. Então, uma comunidade aí, um trabalho comunitário mesmo, né, voluntário mesmo, para que mais pessoas possam se desenvolver, para que mais pessoas possam ser impactadas. Bom, Léo, se deixar aqui, a gente vai falar de vários outros eventos aí e tal. Mas, de um modo geral, eu quero trazer aí só um pouquinho, tá? Eu lembro aí que são importantes, e a gente poderia... padrões está muito geral, né? Fazer, mas, André, então, quais tipos de padrões a gente poderia pensar, né, na adoção do Scrum? A gente pode pensar em padrões de produto, padrões de sprint, padrões da própria daily, eu falei um, né? A gente pode ter padrões da própria equipe, padrões para se escalar. Foi o que eu brinco, né, em algumas palestras, olha, a hora que um time ágil dá certo, olha para o lado e fala assim, eu quero mais time desse. E aí aparece 1, 2, 3, aí células ágeis, 15, 20, 30, 100, 200, 300 squads e por aí vai. Então, dá para pensar em padrões de escalada, em padrões da própria retrospectiva e por aí vai. Vou dar um exemplo, então, da retrospectiva. Então, vamos pegar a retro, que é, para mim, eu adoro a retrospectiva, porque é o momento que a gente olha para trás e se pergunta, né, o que eu posso melhorar do meu processo de produção, do meu processo de entrega, se é software, do meu processo de codificação, do meu processo de teste desse software, do meu processo de deploy desse teste, do meu processo de segurança, né? O quanto que ele está seguro do ponto de vista de DevSecOps e tudo junto. Enfim, a gente pode fazer pequenas melhorias. Então, um padrão é encontrar esses Kaizen Pulses, né? Que são o Kaizen é a melhoria contínua. Então, são pulsos, né? São estímulos de melhoria contínua na retrospectiva. Então, a pergunta às vezes a gente quer... Não, então vamos pegar agora um sistema para documentar tudo isso. Mas será que precisa dar esse passo tão grande ou será que esse passo vai ser o perfeito e ele nunca vem? Então, eu gosto de quebrar essas melhorias contínuas, esses pulsos do Kaizen, em pequenos incrementos mesmo, pequenos incrementos de, olha, se a gente não está usando nada para documentar, qual é o próximo pequeno passo? Então, pode ser, vamos documentar todo mundo num Word compartilhado lá, um Google Sheet, ou um Google Docs, o que for... E isso para ser aquela coisa rápida, para você sair do zero para o um muito rapidamente. Então, não estávamos documentando, agora estamos documentando. Então, você sai de um estado do zero para um muito rápido. Depois, é lógico, e aí eu sou adepto, assim, tem controle de versão, de software, tem um montão de coisa legal para colocar por trás, que são outras boas práticas. Mas essa da retrospectiva eu gosto bastante, né? E começar ela, um outro padrão, né? Um good start, um início bom, vale para retrospectiva, vale para reuniões de um modo geral, né? Ela começar de uma maneira mais positiva, reconhecendo, porque muitas vezes a gente já quer entrar lá, pé no peito, falar o que está errado, falar o que está ruim, isso é bom, tá? Mas quando a gente olha neurociência, quando a gente olha o ser humano, essência do ser humano, ele gosta de algumas carícias, óbvio, então a gente traz isso para o início, tá? Reconhecendo os sucessos, reconhecendo os pontos positivos, reconhecendo as entregas, reconhecendo o que de fato foi legal. Essa galera trabalhou, se é uma sprint de uma semana, essa galera trabalhou no mínimo 40 horas ali. Se é uma sprint de um mês inteiro, a gente está falando de quase 200 horas de trabalho. Então, individual, se você somar o time como um todo, dá para fazer as contas aí rapidamente, a gente pode chegar em 2.000 horas de trabalho. Então, tem uma energia ali muito grande, tem uma contribuição muito grande, tem para mim um aprendizado muito grande, e que isso tem que ser reconhecido. Mesmo que o objetivo, exato, daquela sprint não foi concluído, mesmo que deu problema, o software não foi concluído, a release não foi concluída, o ônibus não foi concluído, a linha de produção não foi concluída, o plano de marketing não fora concluído, não importa a entrega, mas ali teve aprendizado. Certamente todo mundo para a próxima sprint está num novo patamar. Então, esse é um outro padrão que eu gosto bastante de retrospectivo. Bom começo, esse good start. O que você acha aí, Léo e Liana? Queria ouvir aí a opinião de vocês também.
Fala um pouquinho aí, Li.
Você estava falando da retro, eu fiquei pensando também ali no meio do processo para ajudar também as sprints, né? Que você também pode criar um processo ali para aquela sprint também, por exemplo, a primeira de uma equipe que ainda não está adaptada e também não sabe ainda montar um WIP, montar, às vezes, até o próprio backlog, que vai pegar mais função, vai botar ali dentro e não vai conseguir dar conta. E, às vezes, quando você vai ver simulações até de prova mesmo, né? Tem aquela perguntinha ali de o nosso... Chegou para o nosso PO que a nossa equipe não vai conseguir entregar o projeto. O que que a gente faz? A gente cancela, a gente pede mais tempo para o cliente, a gente leva o problema para o cliente, né? Aquelas pegadinhas ali. Então, como é importante a gente, primeiro, fazer aquela análise do trabalho e depois a gente ir aplicando os padrões aos poucos. Porque, às vezes, tem aquilo, né? Uma semana você consegue fazer 3 funções de um backlog e na semana seguinte você não consegue. Então, como eu gosto, eu trabalho muito com liderança de equipe, olhar, aí eu já trago o padrão para dentro da equipe, como que a gente pode olhar essa equipe ali para poder auxiliar, para executar as funções necessárias e montando os padrões aos poucos também para a equipe poder ir trabalhando e ir se desenvolvendo. Porque quando você fala em equipe, e quando a gente vem ali de uma cultura que às vezes a equipe ela está... Dependendo da equipe, ela está esperando o seu comando, como é que a gente troca isso? Como é que a gente também olha ali para a equipe e começa a desenvolver ali a galera para, olha, vocês podem tomar decisão, vamos tomar juntos, encorajar, trazer um ambiente também de segurança, que aí junta com a retro, né? Eu acho que quando a gente fala em retro, é o principal da agilidade, a gente trazer a transparência com respeito, que transparência não é você ser mal educada, é só você trazer o problema ali para dentro da mesa. Muito e como bem, que a gente vai. Consegue realmente auxiliar as pessoas, principalmente, a tornar uma equipe colaborativa, transparente e criando principalmente esse ambiente seguro, que é uma das coisas que a gente fala bastante, inclusive, aqui no Universo Ágil, quando a gente tem nossos grupos, as nossas mentorias, aquele ambiente seguro onde as pessoas podem falar para poder serem acolhidas ali. Deixa eu só mandar um beijo especial aqui para o Edson também e para a Águeda, só para não perder. Então, eu já olho para essa parte mais de equipe também, que tem os padrões ali que a gente também pode utilizar para ajudar na criação das sprints, para ajudar na execução dos backlogs, para ajudar na o PO também e toda a comunicação, né? Que quando você fala ali dentro do Scrum Master, você precisa auxiliar essa comunicação entre as equipes entre o cliente, entre a área de negócio. Então, também como que a gente facilita, não é facilita, mas como que a gente auxilia essa comunicação para todas as áreas poderem se falar. E voltando um pouquinho lá na agilidade, o que eu penso muito da agilidade é a gente praticar bastante coisa, estudar bastante coisa, antes de também bater um martelo de que tal ferramenta ou tal framework aqui vai funcionar. Porque é por isso, às vezes, que a gente se perde muito no meio do caminho, que eu já vi diversas histórias de que uma ferramenta não funciona ou a outra não funciona. E, por exemplo, eu amo o Lean. Eu amo o Lean, amo o Lean. E eu amo o Design Thinking. Então, e exatamente ali é onde você começa a estudar exatamente para poder praticar. De repente, olhar dentro da sua área para ver qual ferramenta pode funcionar melhor. Então, é a gente realmente fazer testes, fazer... Vai ter uma daily 5 dias? Ou vai ter uma daily, de repente, 2 dias só? Como é que a minha equipe funciona? Então, é a cultura da experimentação que eu amo falar da agilidade. O que, que a gente pode sempre ir utilizando das melhores ferramentas ou do que o mercado tem de melhor para a gente ir se adaptando e ir colocando aí na mesa. E só para finalizar, como o Léo falou, que eu estou em todas, quero chamar todas as mamães e mamães de pet, mamães de humanos, todas as mamães para domingo, que a gente vai fazer um episódio especial para o Dia das Mamães também. Então, domingo estarei aqui de volta. Sandrinha, um beijo, que você me ajudou também muito quarta-feira, mas vou deixar o Léo falar o comentário dela.
Legal. Ela, eu acho que ela veio, né, jogou mais um pouco de informação interessante, porque eu também entendo isso, que a satisfação da equipe promovendo a auto-organização e empoderamento, o que leva ao maior nível de satisfação no trabalho, e eu ainda acho que o pessoal acaba entrega melhor. Acho não, eu tenho certeza. Trabalham mais e trabalham melhor, isso é importante. As equipes têm mais autonomia para tomar decisões e são responsáveis pelo seu próprio sucesso. Exatamente. E entregam melhor para o cliente. Tem esse empoderamento. Eu acho muito legal isso. Muito obrigado, Sandra, pela colaboração. O André, você tocou num ponto que eu achei muito interessante. Eu sou também um desses que... Ah, a daily é 15 minutos? Poxa, mas depende do tamanho do time. Vamos falar lá, que às vezes a gente não tem... o padrão lá, até 9, 10, às vezes não, a gente tem 12, 13 pessoas no time, então às vezes 15 minutos para trabalhar a colaboração, que é o objetivo, você não consegue. Eu acho que, na minha opinião, o mais importante aí é o resultado do que você se aprender mesmo ao by the book. Puxa vida, tem que ser em 15 minutos, a pessoa está lá no desenvolvendo ou colaborando, ela está no raciocínio, pô, 15 minutos, você já fica ali, pô, já vai terminar, vai demorar, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter o bom senso, que eu ainda acho que, na minha opinião, o bom senso, ele ainda impera, e focando em resultado, você ter essa visão de resultado, ele te orienta, te direciona para esses pontos aí. Eu gostei muito desse ponto, quando você falou, a daily todo dia, pô, senão não é daily. Pô, mas espera aí, nosso produto não é tão complexo. Então, às vezes, ele permite alinhamentos a cada um dia sim, um dia não. Então, às vezes, puxa, a gente tem que usar o que é o melhor dentro do nosso contexto. Esse é o usar como um meio, né? Que a gente sempre fala. Usar mais como um meio do que como um fim. Achei muito fera. Gente, muito, muito top esse assunto. Acho que também dá para falar por muito tempo aí, mas eu acho que a gente pode aproveitar esses minutos finais e falar dos eventos que estão para vir aí, dar mais uma, como é que fala? Dar mais um peso para toda a movimentação que estamos fazendo aí. Deixa quer começar, André?
Não, eu vou dar duas contribuições aí. A primeira delas, deixa eu olhar aqui, eu estava tentando compartilhar a tela. Queria deixar uma indicação de um livro, que eu acho que é bem bacana, e eu não li ainda, tá? Mas eu me sinto bem confortável em fazer a indicação do livro, legal. E aí eu vou contar o porquê. Primeiro porque ele tem a chancela da Scrum.org, tá? E aí quando a gente fala de padrões, é legal também entender o que são os antipadrões. Então, eu tenho esse livro recém-lançado, tá? É de janeiro de 2024. The Scrum Anti-Patterns Guide, que é justamente o guia dos antipadrões do Scrum. Então, é bem legal, porque são os desafios, né, que todo time Scrum vai enfrentar durante aí essa jornada. É do Stephen Wolpers, tem 416 páginas, ele ainda não tem a versão em português, porque foi recém-lançado, a gente está falando de 2 de janeiro de 2024, e ele traz ali, claro, como pano de fundo, né, a última versão do Scrum Guide, de, se eu não me engano, novembro de 2020, o ano, eu tenho certeza que é 2020, se eu não me engano, eu só não estou lembrando se é outubro ou novembro, acho que é novembro de 2020. E traz ali todos esses antipadrões. O Scrum, quando a gente olha de um modo geral, um framework super simples, 16 páginas ali, super tranquila de ser entendida, mas difícil de ser dominado. E aí é legal para quem está nessa jornada. E aqui eu estou falando que é um livro que vale para um Scrum Master, para um Product Owner, um Agile Coach, um Enterprise Agile Coach, um Agile Expert, Agile Deus, o cargo ou papel ágil que a empresa tenha, tá? Acho que é um livro que, pelo que eu li aqui, seja na resenha, seja já pelos comentários, seja pela curadoria inicial que eu fiz, acho que vale muito a pena, sim. É um dos que eu vou colocar ali no meu guia na minha wishlist, tá? Tá bem avaliado, comecinho ali das avaliações. A gente colocou um link aí para a galera ter esse desconto. Então, vou colocar aqui, ó, o link. Tem aí o Scrum Anti-Patterns Guide. Nesse link aí, amzn.to/, e esse código aí vocês conseguem um voucher ali, um desconto para conseguir esse livro. Então, uma dica aí, a gente faz sempre essa curadoria mesmo, seja de livros, seja de conteúdos, de eventos, de cursos. Então, o que eu gosto bastante do jornal ágil, e aí, de fato, né, como um jornal fazendo as críticas construtivas, apoiando os eventos, divulgando os lançamentos, trazendo autores, a gente já trouxe muitos autores em plena sexta-feira para falar sobre as suas obras, né? Eu lembro de um episódio que eu participei do Cláudio Barizon, que falou justamente, ele tem um livro sobre transformação ágil. Acho que está na hora de chamá-lo de volta aí, é um tema sempre recorrente. E a gente fala de lançamentos, seja de outras comunidades, sejam de outras empresas, seja do próprio universo ágil. E nesse contexto, a gente tem um orgulho aí, né, de divulgar, começamos as divulgações esta semana, que a gente vai abrir a turma 3. Então, evento inédito, oportunidade incrível para pessoas entendam um pouco mais, para que elas se aprofundem um pouco mais do maior programa de mentoria de agilidade no Brasil. A gente não sabe no mundo se tem algum outro, mas no Brasil a gente já buscou e encontrou. Esse é o maior programa de mentoria, com dezenas de mentores que participam. É um programa extenso, mas é rápido o suficiente para aprofundar no que precisa ser aprofundado. E a gente tem o privilégio, aí, o orgulho, talvez, de lidar com os maiores experts de agilidade no Brasil. Aliás, no Brasil e no mundo, porque tem pessoas que são de fora também. A gente tem pessoas mentoras internacionais. Então, vai rolar aí a turma 3 da Agilidade Exponencial. Se eu não me engano, as divulgações começaram esta semana. Não tem ainda aí o link de inscrição. A gente está trazendo a consciência do que é para quem que ele serve. André, eu quero fazer uma transição de carreira. Serve. André, eu estou na dúvida ali se já tem, por exemplo, sei lá, se é para uma determinada certificação, o que a gente já olhou, né, das turmas anteriores. Às vezes alguém quer tirar uma certificação de Product Owner e descobre que a vibe daquela pessoa é trabalhar com OKR, e ela queria tirar uma prova de certificação de Scrum Master, por exemplo. Tem bastante coisa legal aqui, daria para ficar um episódio inteiro falando, a gente não quer ocupar o espaço do programa, mas a gente queria falar sim, sobre a Turma 3 que vai acontecer. A Liana até avisou aqui que já está aberto, olha só, já estão mais atualizados até do que eu. Então, vou passar a palavra aí para a Liana, que tem coordenado, junto com o Léo, junto com a Pri Bariani, todas as informações aí da mentoria Agilidade Exponencial. Então, bem bacana aí. Vou deixar vocês aqui ao vivo fazerem essa, fazerem essa divulgação. E vou brincar aqui, ó. Eu acho que se a turma pedir aí, eles vão querer alguma oportunidade única.
E que terá, né? Porque a gente está trazendo aqui só informação, mas está tudo lá certinho, já pode se inscrever. Mas para a semana que vem a gente vai trazer uma live especial também de lançamento dessa turma 3. Aí sim, com promoções, benefícios, a gente ainda está montando ali o que a gente vai trazer de especial. O mais bacana é que para mim é assim... Tudo que eu faço no Universo Ágil é aquele negócio que vem muito de dentro, né? E para mim, a mentoria tem um gostinho ainda mais especial, porque eu participei da Turma 1 e eu falo que foi o melhor sim que eu dei em toda a minha vida. Então, você vê, eu participei da Turma 1, poder participar do Jornada Ágil, hoje chegar onde eu cheguei aqui e hoje poder coordenar junto com o Léo, junto com a Pri, e ter essa empreitada aí junto com você também, André, é extremamente especial para mim, como que depois realmente da mentoria minha vida mudou, e o plano de estudo, o plano de carreira, tudo que eu aprendi ali dentro, como foi importante. E juntando tudo isso que a gente passou, com todo o conhecimento, que a gente vai voltar com a Turma 3, para transformar mais e mais vida ainda, que, com certeza, Águeda, vamos falar de agilidade inclusiva, com certeza. A gente já mapeou, né, aqui os mentores, já vamos entrar em contato com eles para ver todas as disponibilidades, então, mentor internacional, mentor daqui, a gente tem muita gente boa junto com a gente aqui do Universo, e vai ser uma turma, com certeza, mais incrível ainda do que as outras duas que já passaram, e sem desmerecer, porque as turmas foram incríveis, né? Inclusive, nossa Aline aqui, que dá sempre o nosso resumo semanal, o Franklin, que está estourando aí também, a Evelyn, nossa, tem tanta gente boa que passou por aqui e que continua aí na sua jornada, que foi dessa minha turma 1. Então, se prepara.
Aliás, falando aqui, né, galera, ó, que abriu novas profissões, não necessariamente dentro da área de agilidade, o que é melhor ainda. Quando a gente olha o programa, né, o programa tem muita, além da teoria, ele tem muita prática, ele tem desenvolvimento humano. Eu já queria dar alguns spoilers aqui, mas tem muita coisa legal e que prepara a pessoa para um mundo melhor. Por isso, acho que é agilidade exponencial, né? Por isso que o nome foi super assertivo. Exponencial porque é, de fato, várias vezes mais, o quantas vezes mais a pessoa quiser. Não é 10x, por exemplo. Não é 3x, 2x. É quantos x a pessoa quiser. Por isso que a gente não cravou um número. Por isso que, propositalmente, né, contando aqui um pouquinho... quando a gente criou, a gente não colocou um número, não é uma mentoria 10x, embora tenham outras mentorias do mercado que levem esse nome, está tudo bem. Não é uma mentoria 5 dígitos, por exemplo, ou mentoria 5D, como tem outras mentorias também, mas sim um programa exponencial, e exponencial não há limites. E você falou do caso da Evelyn, foi muito legal, porque a gente recebeu um comentário dela, ela recebeu uma promoção recentemente, já a segunda promoção. Então, mudou de cidade, mudou de vida, então é bem legal, né? Claro que a gente vai trazer essas pessoas aí para mostrar, para dar os seus depoimentos, as suas provas sociais, suas contribuições, do quanto que um programa como esse é de fato transformador. Claro que ele é transformador, lembrando, se a pessoa também estiver disponível, né?
Sem querer te cortar, mas lembrando, nesse caso da Evelyn, que ela estava sem emprego, né? Ela tinha feito a prova, sem emprego, buscando conhecimento, e o Mai trouxe um networking para ela, que ela conseguiu um emprego, trocou de cidade, e agora está aí crescendo cada dia mais, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Então,
o que é o Mai? Olha,
é a mentoria de agilidade exponencial, que para mim, eu já falo Mai, que foi uma mãe para mim, né? Então... deixar o Léo aí falar sobre o programa, eu já botei o link aí, se quiser pode já botar, que a gente já está ali começando a construir tudo, e a turma vai ser final de maio e início de junho, né? Aí fala aí, Léo, como é que está também.
Legal, eu na verdade, eu acho que você falou tudo, eu ia colocar um parênteses ali na quando você falou das outras duas turmas. Fica o desafio para a gente fazer algo mais impactante, mais, né, completo, enriquecedor aí, trazer uma experiência melhor ainda para todo mundo, para todos que acompanham a gente. E o universo é o limite, né? O universo é o limite. E vamos seguir. Eu gostei da analogia do mãe, mãe, ficou muito bom, viu?
É isso aí. É porque é muito hábito já falar o mãe, né? Porque a gente sempre fala o mãe interno, né? Mas realmente, o que é o mãe, né? É a mentoria de agilidade exponencial.
Agora, mudando um pouco de assunto, é uma coisa que eu fiquei reparando no episódio de hoje. Quando a gente trava de zóio fechado, fazendo careta, o André não acontece isso, você percebeu? O do André, quando trava, ele fala, trava e tá belezinha ali. Tá, a gente fica tudo torto, cara. Eu falei, não é possível.
Que isso? Trava fazendo careta.
É, a gente, eu, a Liana, pega o zóio fechado e tudo, assim, a gente fica. Agora você, cara, algumas horas que travou aí tudo, eu falei, não é possível, os olhos abertos, ou normal, ou gesticulando. Eu falei, meu, até isso.
Vai ver uma inteligência artificial que fica rolando aqui, né, nos bastidores. Não, brincadeiras à parte, acho que do uma série de produtos e serviços, a gente tem construído aí muita coisa. Aliás, fica aberto aqui o convite, né, para quem quiser empreender junto a esse projeto, só procurar a Liana, o Léo, a Pri, eu e qualquer outra pessoa, lógico, né? No final do dia o Hub é um hub de empreendedorismo com agilidade, então quem quiser contribuir, seja no programa Jornada Ágil, seja nas suas outras linhas editoriais, seja nos produtos e serviços, aqui o convite é mais do que aberto, porque a agilidade sempre foi aberta, então quem tiver aí um produto interessante, uma ideia interessante, claro, procure a gente, que a gente quer mais acelerar, porque a gente quer mais agilizar esses produtos. E agora é hora, esse mês aí, né, de agilizar essa mentoria, esse maior programa de mentoria de agilidade no Brasil, que é Agilidade Exponencial. Bom, André, a gente não coloca restrição de idade, por óbvio, né, mas vale para a maioria das pessoas, para a maioria dos contextos. A gente já teve, aliás, ontem eu estava trocando um áudio incrível com um dos alunos da primeira turma, ele está indo para os Estados Unidos expandir as suas operações. Então, olha como é legal. E detalhe, ele é odontologista com 4 clínicas odontológicas que implantou a filosofia ágil nas clínicas e no seu processo de contratação. Olha só, Léo, quando eu... Então, é mais um exemplo de que a agilidade morreu. Tem uma galera falando besteira aí, por aí. Mais um exemplo de que a agilidade está presente em todas as áreas. A gente está falando de uma pessoa com 4 clínicas odontológicas construindo um ecossistema inteiro. Então, tive o áudio dele falando que ele está nos Estados Unidos. Muito bom, é o Estevão. É ele mesmo.
Muito bom.
Então, orgulho aí. Todos eles são, né? Aqui a gente só está trazendo o poder, né, dessa mentoria. Então, legal. Aliás, podemos até divulgar aqui o link também, acho que a Liana falou que já tem o link aqui, ó. Então, quem tiver curiosidade, aliás, quem já quiser fazer as suas inscrições, a gente está no soft launch, né? Inscrições abertas aí, então podem já se inscrever. Tá aí.
Soft launch, o cara é outro nível, a gente tem que conviver muito ainda. É isso aí.
Ah, já vamos acabou seguir. O tempo?
Então, eu nem...
Vamos, ó, não, putz, então vamos lá. Aqui já fica o agradecimento, lógico, a quem estava por aqui. E já fica também o pedido de desculpas aí pelo próprio Rodrigo, que talvez tenha tido algum contratempo. E vai ficar aqui o episódio 2, óbvio, porque eu não consegui falar 30% do que eu queria falar de Scrum Patterns, do que eu sei. A hora que traz o Rodrigo, então, putz, mais o Rodrigo vai ser uns 5 episódios de Scrum Patterns, porque ele sim domina muito o tema, é uma das grandes referências no Brasil. Então, Rodrigo Camargo volta aí para falar com a gente num próximo momento sobre os padrões aí do Scrum.
Exato, isso aí.
Ó, Sandrinha já está falando parabéns pela live de hoje e excelente final de semana. A gente não para, a agilidade não para, Sandrinha. Amanhã tem vendas ágeis, galera incrível, agilidade em vendas. No domingo tem evolução ágil e a gente tem... Aliás, a Liana já falou, domingo é um dia das mães, então mães ágeis serão homenageadas. Então, todo mundo convidado e convidada.
Muito obrigado, André. Muito obrigado, Liana, aí, pela participação. Foi muito maravilhoso dividir o espaço com vocês. A Aline, pelos nossos resumos aí, que sempre está, né, nos bastidores aí, na curadoria, mas sempre está nos apoiando. Ao nome, muito gratidão. A Liana, sempre que pode, aparece aqui na sexta-feira, mas nos outros dias todo mundo pode acompanhar, que ela está sempre por aí. André também. Muito obrigado aí. Força para a galera do Sul aí. E sextou, e vamos aí, que feliz Dia das Mães no domingo, né? Parabéns aí a todas as mamães aí desse Brasil, desse mundo maravilhoso que a gente tem, tá? É, pessoal, pode aí fazer as considerações finais, e um forte abraço aí, e mostro, agradeço vocês mais uma vez, e é maravilhoso dividir o espaço, trocar, fazer essas trocas tão bacana com vocês aí sempre.
Ai, Léo, agradeço também participar aqui mais uma sexta-feira. Pena que às vezes acontece dessa forma corrida, mas a gente nunca prevê. O que importa é que a gente está sempre unidos aqui para poder fazer a melhor entrega e não deixar nunca essa roda parar. Então, muito obrigada também por me receber, muito obrigada por me ouvirem. Também quero dar um spoiler bem rápido, falando em produtos, que a gente vai ter a mentoria, e também eu com a Viviane Laporte, que é da área ali de... Da área não, né? Que ela é da mesma área que a minha, mas que ela está no Agilitox lá de saúde. A gente também está trazendo aí para junho um workshop específico ali para TI, que vai bombar. A gente já montou o programa, vai começar as divulgações também. Então, esse realmente vai ser específico de agilidade em TI. Então, galera, fica ligada aí, quem é de TI, que a gente vai trazer muita coisa de infraestrutura e de segurança. A gente vai falar muito sobre privacy by design. Então, só um spoiler para deixar por aí, que o Universo Fage está trazendo muita coisa boa. Então, fica ligado com a gente, siga ali todos os nossos canais e até onde não existe, como diz a Rô, que esse ano promete que a gente está trazendo muita coisa boa. Então, meu muito obrigado, gente. Uma boa sexta-feira. Às 6 horas eu estou de volta para a gente falar sobre um assunto que é bem delicado de falar, ainda mais agora, nesse momento que a gente está passando lá no Sul, que é sobre vulnerabilidade feminina. Eu com a Denise, com a Débora e a Pri. Então, 6 e 1, volta aqui com a gente, que a gente vai ter o toque da Jai Uma. E, galera, muitas orações, muita ajuda, e não pensem só em dinheiro e só água. Inclusive, uma das coisas que a gente estava falando essa semana, lá numa reunião que a gente teve do Jai Uma, vamos pensar nas nossas crianças e nas mulheres. Então, quem puder também comprar absorvente para essas mulheres que estão ali nessa situação de abrigo, comprar produtos de higiene, produtos para os bebês também, né? Como fralda, lenços umedecidos. Então, vamos pensar também nessa outra parte que a gente também precisa com doação de roupa e principalmente esses produtos de higiene pessoal, porque é uma das vulnerabilidades de todo ser humano, é também ficar sem essa parte. Então, vamos ajudar como a gente pode. Às vezes, R$1 ou um absorvente você já está ajudando muito. Então, vamos pensar nas pessoas, mandar mais ajuda ainda e, principalmente, nossa corrente de energia positiva e orações para todo mundo lá superar. Um grande beijo, boa sexta a todos e sextou.
Boa, Ali. Bom, obviamente, nossas condolências aí a todo mundo, todo o povo gaúcho, todo mundo sensibilizado. Por isso a gente integra aí todas as iniciativas, a gente já divulgou também os PIX ali oficiais do governo do estado e toda ajuda mesmo é bem-vinda. Mas André, eu não tenho ideia, R$1 já ajuda se for financeiro. Mas André, qualquer outro produto hoje a gente tem, se não souber, procura a gente ajuda a endereçar. Os Correios têm recebido, diversas instituições, eu tenho visto, pelo menos aqui, eu moro em São Paulo, Tenho visto condomínios colocando caixas, empresas colocando caixas ali, devidamente etiquetadas, para endereçar, para fazer chegar através de uma logística. E aí diversos empresários no Brasil têm feito esse papel também super importante, papel logístico, né, de agilizar a logística para fazer tudo isso chegar lá a tempo. Se você ainda não conhece, a Rádio Ágil também, conteúdos 24 horas no ar. Se você está com aquele gostinho, ah, acabou, não, 24 horas no ar, www.universoagilhub.com/radio-agil. E se você ainda não segue a gente lá no Instagram ou lá no Simpla, que tem certificados de participação, ou lá no Spotify, porque é o seu player de podcast preferido, ou lá no YouTube, ou lá no LinkedIn, por exemplo, onde tem artigos, ou lá no YouTube, então clica lá no YouTube, segue no YouTube, universoagilhub.com/YouTube. Então sigam todas essas mídias que tem conteúdo novo todo dia, para não perder nenhuma agilidade. E se perdeu, é só ir lá e maratonar. Beijos e abraços, sejam ágeis, façam a diferença e sextou!
Sextou, até logo, pessoal. Boa sexta. Valeu. Aí, feliz Dia das Mães. Tchau, tchau.
Eu clico ou alguém clica? A gente pode combinar o jogo também. Super de boa. Eu vou clicar então agora, vai.